Muito boa noite, tempo de informação. Vamos para já ficar a conhecer os destaques com o António Feliciano.
Muito boa noite. Trágico acidente na Resi Tejo, na Chamusca. Um homem de 65 anos foi atropelado mortalmente por caminhão de transporte de lixo. Alerta para a estrada de Paialvo, em Tomar, se houver novo deslizamento de terras. A estrada pode ir abaixo. Alerta do vereador José Delgado. Chuva entupiu Rua das Mimosas. Moradores indignados. Augusto Barros avançou à ERT que obra de palha-van pode ser embargada.
E nós agora vamos falar-lhe do estado do tempo para esta terça-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco, muito nublado, ainda períodos de chuva no litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, queda de neve acima dos 800 mil metros, ainda vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e pequena subida da temperatura, máximas de 6 graus para Castelo Branco, 10 para Coimbra, Tomar e Évora, 12 para o Porto, Leiria e Santarém, 15 para Lisboa e 17 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Esta indicação foi confirmada à ERTS pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Um homem de 65 anos foi atropelado mortalmente por um pesado de mercadorias, neste caso de transporte de resíduos. O trágico acidente aconteceu nas instalações da Resi Tejo, no concelho da Chamusca, pelas 13h13 desta segunda-feira, sendo que quando as forças de socorro chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar de manobras de reanimação, não foi possível inverter o estado clínico do funcionário da empresa. O óbito foi declarado no local. O alerta foi feito por José Delgado, vereador da Câmara de Tomar. O deslizamento de terras que ocorreu na última sexta-feira, na conhecida como Estrada de Paialvo, a 349-3, é demasiado grave para ser tratado com negligência. O eleito do PSD diz que esteve no local por duas ocasiões e não hesitou por isso em afirmar que as intervenções pós-deslizamento são nulas, alertando ainda para a sinalização que catalogou como fraca. José Delgado não tem dúvidas em dizer que a estrada pode ir toda abaixo caso aconteça novo deslizamento.
Eu estou muito preocupado, porque fui ver, e ainda há horas voltei a ver, e o que está lá não nos garante o mínimo de condições de segurança. Mínimo. Portanto, a qualquer momento, e todos nós sabemos que o deslizamento de terras em taludes, que acaba por ser um talude, chamado barreira na gíria, mas um talude com aquela natureza, o deslizamento de terras resulta por infiltrações de água, que, adicionando o tráfego que passa nessa via à montante, cria condições para que haja deslizamento. E analisando o talude e a crista do talude que existe ali, e analisando as ações que foram tomadas para minimizar aquilo, eu posso dizer que são nulas ou zero. Fazer aquilo minimiza nada. E, porque se houver uma filtração a montante daqueles plásticos que lá foram colocados, que é aquela ação que toda a gente faz, sem grande, não direi capacidade técnica, mas sem um estudo profundo sobre aquilo que é necessário, o que acontece é que aquilo é demasiado sério para ser tratado como foi tratado. Eu sei que não é responsabilidade da Câmara, eu sei que a Câmara contactou Infraestruturas Portugal, mas o que está a ser feito é de uma negligência total.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, criticou depois a Infraestruturas de Portugal, empresa responsável por aquela via, acusando-a de ter desvalorizado a situação. A circulação rodoviária continua fechada no sentido descendente, desde o restaurante Pato Bravo até à cidade propriamente dita, e qualquer mudança nesse cenário só será seguida nesta terça-feira. A autarca deixou um lamento face ao comportamento de alguns automobilistas que continuam a seguir pela estrada, colocando-se em perigo e desrespeitando as sinalizações ali colocadas.
Quanto a mesma se deu, imediatamente chamámos as Infraestruturas de Portugal. Primeiro, porque a via não é competência nossa, assim como chamámos também os nossos, portanto, isto foi na sexta-feira, à hora do almoço, os nossos engenheiros do Departamento de Obras Municipais. A primeira reação foi de desvalorizar completamente, por parte das infraestruturas, foi de desvalorizar completamente o incidente. Eu, quando cheguei ao local, pronto, para além dos bombeiros, já estava a PSP no local, estava os nossos engenheiros, as infraestruturas de Portugal já não estavam no local, estava a EDP porque houve necessidade de desviar alguns postos de eletricidade e, portanto, quando cheguei ao local, aquilo que me disseram foi que, de desvalorizar que para os nossos engenheiros, o caso parecia muito mais grave do que aquilo que tinha sido inicialmente levantado. Nessa sequência, ligámos ao hierarquicamente superior para se voltarem a deslocar ao local. E, portanto, aquilo que decidiram foi, nesta solução de recurso, a questão dos plásticos e a montante, fazerem um desvio das águas para elas não caírem para ali. E que iriam hoje para o terreno, hoje e amanhã, fazer a avaliação do que aconteceu, até para depois projetar formas de resolução do caso. A questão do corte de trânsito foi decidida entre a Câmara e a PSP. E qual foi a decisão tomada? Foi cortar no sentido descendente para baixo, exatamente. Portanto, desde o cruzamento do Pato Bravo, porque se fosse só ligeiros, podia ser desde o cruzamento de Juncais, ali do Chico Elias. O problema é que os pesados ali naquela zona não têm alternativa.
A indignação está instalada entre os residentes da Rua das Mimosas, na área urbana de Tomar. A chuva intensa que caiu na última sexta-feira entupiu praticamente aquela artéria, de tal forma que as águas pluviais entraram em alguns quintais, segundo se relata nas redes sociais, com fotografias como meio de prova. Ficaram aqui críticas ao andamento das obras na Rua das Mimosas, que, recorde-se, pararam no início de agosto, à espera do avanço da intervenção em palha van de cima. Só que, queixam-se os moradores, os trabalhos feitos até então taparam os escoadores e arrancaram as manilhas por onde corria a água. Perante estas queixas, a Hertz obteve uma reação de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, que avançou com a indicação de que o início da obra em Palha Van de Cima pode ficar temporalmente comprometido. Isto porque, disse-nos, há um empreiteiro que já terá demonstrado a intenção de embargar a intervenção. Quanto à Rua das Mimosas, o autarca deixou claro que alertou a Câmara para o estado miserável do piso, confessando-se incomodado e chateado com todo este processo.
Isto já sabe, nesta altura vamos ter problemas graves e ainda bem que choveu. Eu, porque felizmente começámos a ver água. Mas o problema ali é das obras, e as obras começaram numa certa altura, caída com o tempo bom, o tempo tem sido bom demais, isto é assim mesmo, e não tem havido problema nenhum. Desta vez a pancada de água foi enorme e arrastou. Eu, a semana passada, ou seja, já foi no final da outra, alertei o Higiene Marco e alertei o vereador para o estado miserável em que estava aquele piso com buracos. Mas não tinha chovido, portanto buracos mal se podia ali transitar. E eles imediatamente, a semana passada, andaram lá com uma brigada a fazer uma espécie de um tapete suave, não definitivo, para mais ou menos suavizar as pessoas a passar. E ao arrastar saibro, ao arrastar aquelas terras que são muito soltas, certamente que entupiu a parte dos vazadores, dos subidores, e aquilo deve ter ficado tudo entupido, porque a pancada de água foi muita. Mas daqui a bocado até vou lá passar, porque de facto eu não sabia se tinha dado assim uma avalanche de terras, mas certeza foi a saibro mesmo que entupiu a parte dos subidores. Mas aquela obra está um bocadinho pendente da obra de palha van de cima. E eu ainda na quinta-feira estive uma reunião com a senhora Presidente sobre certas coisas aqui da freguesia, e onde abordei uma das coisas que me preocupa imenso e que abordei o assunto foi de palha van de cima. E eu até disse à senhora Presidente, eu sinto-me incomodado e sinto-me um pouco chateado com este atraso das obras. As obras avançaram, os concorrentes foram uns 8 concorrentes empreiteiros que vieram, 8 ou 13, se eu me lembrar assim. O certo é que há um empate de 2 empreiteiros, segundo parece, nos seus concursos e nas suas propostas que apresentaram, e parece que há um terceiro que está a querer embargar a obra. Ora, espero que não, espero que isto vá a esse ponto, porque se embargar a obra e vai atrasar uns meses ainda, e nós já estamos numa aflição. Eu deixei de fazer lá a intervenção de tapar buracos e tudo, esperando a toda hora, a todo momento, que aquela obra começasse. E eu estou a ver as coisas a atrasarem-se, e eu não estou nada contente com isto. Digo sinceramente, não estou nada contente com isto. Espero que este ser empreiteiro não leve a dele avante, porque senão isto vai para... Pode haver uma previdência cautelar, pode haver umas coisas muito mais sérias, e vamos ter problemas ali graves. E esta obra da Rua das Mimosas está presa um bocadinho também pela Rua do Palha Van de Cima.
Rádio Televisão Portuguesa emitiu uma reportagem na última sexta-feira sobre o caos que está instalado nas urgências do Hospital de Abrantes. Uma vez mais, fica à vista de todos que aquela unidade não tem a capacidade adequada para atender quem necessita de cuidados médicos, por mais que os seus responsáveis e até mesmo governantes digam o contrário. A RTP recolheu denúncias que apontam para demoras no atendimento na ordem das 10 horas, um período impensável quando estão em causa seres humanos debilitados. As pessoas ficam amontoadas em macas nos corredores, uma situação que provoca ainda o engarrafamento e retenção por horas de diversas ambulâncias de vários pontos do Médio Tejo, veículos esses que depois são fundamentais no socorro a qualquer outra ocorrência que possa acontecer. As imagens não mentem e mostram uma urgência a arrebentar pelas costuras, sendo que na reportagem da RTP também se apelida à unidade abrantina como o corredor da morte. Cristina Gonçalves, diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi entrevistada na peça em causa e justificou este caos na urgência com o pico do inverno.
No pico do inverno há momentos em que isso acontece. Não posso dizer o contrário, porque é a verdade. Há momentos em que isso acontece.
Porquê?
Porque os doentes vêm muito à urgência, vêm muito porque precisam, habitualmente, porque são doentes de faixas etárias muito avançadas. Se fossem doentes mais novos, eventualmente até estariam sentados. São doentes, muitas vezes até já de si mesmo acamados. São doentes que estão doentes e, portanto, uma maca é uma maneira de estarem, de algum modo, com conforto a aguardar aquilo que é preciso fazer. Durante o pico, há momentos em que, de facto, a afluência de pessoas é muito grande e as condições não são as desejáveis.
Pés humanos, há os suficientes?
Eu, como médica, direi que nunca há os suficientes, porque nós gostávamos sempre de ter mais médicos, mais reforço, até às vezes em momentos pontuais, o que não é fácil de se conseguir. Ou seja, nós temos equipas que estão reforçadas, que estão preparadas para uma determinada afluência. Quando essa afluência sofre um pico, é óbvio que naquele momento nós gostávamos de ter mais duas pessoas ou três a ajudar a tratar os doentes.
Ano e meio depois, foi finalmente apanhado o homem suspeito de ter disparado contra uma patrulha da Guarda Nacional Republicana de Almeirim. Recorde-se que esta ocorrência aconteceu a 29 de julho de 2016, por ocasião de uma ação em torno de tráfico de droga. O indivíduo foi abordado, na altura, pelos militares, quando estava no café na localidade de Raposa, no concelho almeirinense, mas teve uma atitude reativa, recorrendo a uma arma e disparando contra as autoridades, fugindo depois para uma área florestal, fazendo uso até do seu treino militar enquanto antigo. O comando, de 45 anos de idade. Mesmo com o aparato montado pela GNR, o homem escapou até este domingo, à altura em que foi apanhado na posse de droga. Um homem de 26 anos desobedeceu à ordem de paragem de um agente da Polícia de Segurança Pública, precisamente por ocasião de uma ação de fiscalização que decorria em Torres Novas. O fugitivo, que seguia em excesso de velocidade, envolveu-se depois num acidente de viação com mais duas viaturas. Acabou por ser apanhado pela PSP e nem sequer tinha carta de condução. Acabou detido.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.